Vocês são muito fofinhos. Ó, é sério, eu fico muito feliz quando eu venho. Eu tava comentando ali com o Alex já, que Mogi já tá virando minha segunda casa, velho. Eu preguei aqui sexta-feira, tô aqui hoje, e tô sempre na PIB de Mogi, sempre. Desses que estão gritando aí, esses malucos. Tudo maloqueiro. Eu amo Mogi com todo o meu coração, eu amo vocês. É, pra me apresentar de forma muito rápida, eu sou o Bruno Ramos, ou o Brunão. Tenho 34 anos, sei que não parece, graças a Deus por isso. Sou pastor há 2 anos de uma das igrejas mais top que existe em São Paulo. Aqui eu posso falar isso, porque aqui é Mogi. Missão Batista Underground, em Paraisópolis. Uma das maiores favelas de São Paulo. Pensa numa favela top, velho. Oh, é sério, me respeita. É top o bagulho. Favelinha zica. Oh, e é sério, como aquele lugar precisa de Jesus. Por isso que quando eu vejo esse mano, Rodrigo, né? Quando eu vejo o mano Rodrigo vir aqui, apoia essas causas, velho. É sério, o evangelho precisa de gente séria para falar com pobre e de gente séria para falar com rico. Porque senão os meia boca vão chegar lá e vão pegar eles. Você tá ligado no que eu tô falando? Tá ou não tá? Então se você for sério, apoia o Rodrigão. Nem precisa ir lá na MBU, eu nem quero você lá. Se você chegar lá, eu te expulso. Zoeira. Mas eu vou perguntar, você já ajudou a missão Intensidade antes? Se a resposta for não, eu vou falar, então, por favor, ajude-os. Fique aqui, mas ajude-os. Porque a gente precisa disso, amém? Você está feliz porque você está aqui? Eu posso pedir para... Eu fico meio perdido. Pode parar de tocar assim. Não, é porque... Calma, deixa eu explicar. Não ri. Deixa eu explicar. Antes de eu começar a pregar, eu cantava. Mogi tá ligado que eu cantava. Se ele tocar algo que eu conheço, eu esqueço que eu tô falando que eu quero cantar. Aí eu falo, porque Jesus falou, porque ele vive. Aí eu já vou, eu emendo tudo, então, me perdoa, no final a gente toca junto e eu posso até cantar com vocês, se vocês quiserem. Me joguei total pra cantar com o Johnny, né? Ah, eu já cantei com a Elisângela, já cantei com a Thalita, eu canto com o que eu quiser, a vida é minha. Ei, vamos falar de discípulos? Aliás, rapaz, ó, eu tô mó feliz porque depois de muito tempo eu vim pra Mogi com a minha esposa e com a minha filha e elas sumiram. Ah não, olha lá o dando tchau, ó. Tá vendo lá em Simão? Fica em pé, amor, que você sentada já parece... Quer dizer, em pé parece que tá sentado, olha lá. Ah, meu Deus do céu! Aquela é a Ellen e no colo dela é a Helena. Olha como é uma atriz, tá dando tchau. Helena tem 2 anos e meio, é apaixonada por Jesus, mais do que muitos de vocês aqui, portanto, abre o teu olho. Ellen tem 34 anos, a mesma idade que eu. Esse ano nós completamos 10 anos de casados, aleluia. Ah, como Deus foi bom comigo, né? Primeira dica que não tem nada a ver ainda com a mensagem. Meu irmão, ouve o que eu estou te dizendo. Meu sonho era uma foto apoiado nessa prancha, não vai ser hoje. Ouve o que eu tô te dizendo. Mano, eu tô pregando na bola de neve. Alguém tira uma foto e me manda depois. Esse congresso só tem maloqueiro, na moral. Por isso que eu amo esse congresso. Deixa eu te contar uma coisa séria. Lá na minha igreja a gente não tem uma prancha, é um skate que tem lá. Então eu tô me sentindo meio em casa. E eu proibi colocar esse skate. Aí quando eu fui viajar de férias, colocaram o skate. Você percebe que a minha moral é alta só em Mogi mesmo. Lá na minha igreja não é muito. Primeira dica que não tem nada a ver com a pregação, mas porque quando eu olho para minha esposa e para minha filha, eu lembro. Meu irmão, cuidado com quem você escolhe para dividir a tua vida. Uma escolha errada te tira do caminho e você vai ser uma ameba de Jesus. É sério o que eu estou dizendo. Mano, Ellen, só para você entender. Ellen trabalhou sábado, ela é bancária, mas ela não é de agência. Até 11 da noite. Eu preguei num congresso em Guarulhos e fui buscar Ellen. Domingo fomos para a igreja. Hoje ela trabalhou, ela acordou 5 da manhã e ela falou assim, eu quero ir com você, porque eu quero participar disso com você. Talvez você às vezes vê pastor assim com a esposa e fala, nossa, deve ser mó chato, né? Ela veio porque ela quer. Porque eu falei, amor, fica em casa, descansa, tal, eu quero viver com você. Meu irmão, escolhe bem a pessoa que você está namorando aí, ou está noivo, porque a vida cristã é séria, velho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você está namorando um traste, acaba logo, enquanto dá tempo, velho. pode falar que fui eu que pedi, não tem problema. Fala, o Brunão falou que... Amor, eu quero terminar o namoro. Por quê? Porque o Brunão pediu. Só não deixa ele saber que é porque ele é um traste. Tá bom? Guarda um segredinho entre a gente. Porque isso é importante. Hoje a gente vai falar sobre discípulos. Cara, sabe por quê? Nossa, eu tô muito feliz, é sério. Se eu chorar, não chora. Fica na tua. Porque nessa cidade, em Mogi, tá um dos caras que foi o meu maior discipulador, que é o pastor segundo da PIB de Mogi. Então assim... E ó, que ele nem tá aqui, não tô fazendo média. Eu sei que a galera vai falar pra ele. Eu vou falar pra ele, porque eu vou jantar na casa dele também hoje. Vou jantar com o pessoal de Mogi, na casa do... Eu vou sair daqui umas 4 horas, eu vou comer na casa de um monte de gente. E eu acredito muito nessa parada de discípulo, tá ligado? Eu acho que a gente precisa voltar a entender o que é ser um discípulo. Você sabe o que é ser um discípulo? Espero que sim. Se não souber, não tem problema. Eu espero que você não vá embora sem saber. Por quê? Porque nós precisamos de inspirações. Amém ou não?
Amém.
Por exemplo, você veio aqui prestar um culto a Deus. Sussa, para prestar culto a Deus, você não precisa de mim nem do Johnny. Amém? Não precisa. Mas não é da hora quando vem uma banda dessa com um cara com a voz dessa e ministra um louvor? Não é uma inspiração? Você não entra na presença de Deus na voadora falando, ei Deus, é nóis. Na hora que o cara solta um louvorzão e você se entrega na presença. Não é top isso? O que eu quero te dizer com isso? Meu, nós temos que ter em quem nos inspirar. Você viu esse cara tocando teclado? Ele toca muito, é sério. Tô tentando redimir porque eu falei pra ele parar, eu tô mal. Eu tô com uma dor no coração. E eu quero falar sobre isso hoje. Na verdade, a minha pergunta seria, quem você está seguindo? Já começa por aí. E eu quero tentar quebrar alguns paradigmas que estão vendendo pra gente e a gente está comprando achando que é bonito. Tá ligado? Então, por exemplo, admirar alguém sério e ser seguidor é pecado? Não, pecado é seguir idiota, velho. Está entendendo o que eu estou falando? Quando você vê um cara sério e fala assim, mano, eu queria ter a vida igual a desse cara. E você faz o possível, porque a vida daquele cara transparece em Jesus, segue firme. O problema é quando você segue quem não presta. E aí você pega um assunto desse lotado. Mano, olha isso, está lotado isso aqui de jovens e adolescentes. E a gente precisa ensinar o que é ser discípulo, porque nós estamos vivendo isso de forma errada em muitos dos lugares. A Bíblia em Lucas capítulo 14, por favor. Mano, hoje está muito calor, né? Você me perdoa, não? Eu, no final eu aviso isso para eles. Lucas capítulo 14, nós leremos 10 versículos, talvez seja os primeiros 10 versículos que você está lendo esse ano, espero que não. Mas se for, você pode falar para sua mãe quando chegar em casa, fala, mãe, li 10 versículos. Nós leremos do 25 ao 35. E se você achou, diga, achei. Se você não achou, diga, me ajude. Eu ainda oro pelo dia, Thalita, que eu vou ouvir um me ajude. Não é possível que todo mundo é tão bom de Bíblia assim. A gente tem vergonha de pedir ajuda quando a gente não sabe onde está um livro, né? Quer ver? Se eu falar assim, ó, abre aí, Obadias. Mano, você vai falar, vou nada. Eu leio no telão. Eu nem sabia que Obadias estava na Bíblia, mano. É seriado agora da Record, Obadias, mano. Mas tá na Bíblia. Vamos lá. Eu não sei que versão que eu trouxe. Eu vou na minha versão, tá bom? Vai no telão ou vai na sua e no final a gente dialoga e vê o que Deus quer desse negócio todo aí. O que eu posso te dizer é que Deus quer grandes coisas dessa noite. Prepara o teu coração. O Johnny já veio forrando o teu coração na presença de Deus. Aí Deus agora ele já está no seu coração e na mão dele tem uma marreta e ele vai arrebentar com o teu coração essa noite para que ele possa ser refeito, amém? Porque você teve a ousadia de cantar. Essa casa é tua. A casa quando é nossa a gente faz o que a gente quer. Então fica na tua e deixa Deus fazer o que Ele quiser. Ou não cante mais com o Johnny, é ou não é, Johnny? E com o tecladista top que ele trouxe aqui. Nós, moleque. Vamos lá então? A minha versão diz assim, ó. Grandes multidões acompanhavam Jesus e Ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que pai, mãe, mulher, filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para terra, nem para monte de estrume, lançando-os fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, porque orar nunca é demais, amém? Deus, obrigado, porque o Senhor está aqui primeiramente. Obrigado porque nós temos a oportunidade de vida, de mais uma vez estar na Tua presença, de mais uma vez ouvir a Tua palavra, render louvores a Ti. E a nossa oração é: não permita que saiamos daqui igual ou pior do que entramos, mas que possamos sair daqui diferentes, transformados, renovados pelo poder da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, e que nossa vida seja quebrantada na Tua presença, porque nós queremos ouvir a Tua voz e fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Obrigado por não desistir de nós também, e por essa noite, em nome de Jesus, amém. Você já conhecia esse texto? Não sei se você reparou, mas a palavra discípulo, ela é repetida diversas vezes nesse texto. E eu quero... Quem já me viu pregando sabe, eu gosto de incentivar algumas coisas. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, pode ser em casa, na devocional, tente usar a sua criatividade para que a cena ali ocorrida entre na tua vida. Assim a Bíblia ganha mais sentido, porque senão você lê muito técnico. O que está acontecendo aqui é Jesus se tornando conhecido por onde ele passa. Por quê? Porque Jesus vem fazendo uns negócios meio doido. Ele cura, ele anda com quem não presta. Amém? Que Jesus ama com quem não presta? Ele anda com a gente, né? Olha como Deus é bom. Ele faz um monte de coisa que começa a gerar em alguns constrangimentos e em outros um vislumbre. Porque vamos ser sinceros. Qualquer ato diferente do que a gente está acostumado, feito por alguém que está aqui, vai gerar seguidores, é ou não é? Quer ver um exemplo? Você passa em algumas igrejas, vai ter geralmente foto de alguém, espero que não a sua, dizendo: e sobre esse homem há poder, e não é Jesus, é um homem. Mas é porque provavelmente aquele cara fez alguma coisa que já impactou a vida de alguém e tem um monte de gente seguindo. Só que quem era esse do texto? Era Jesus, né? Você curte Jesus? Sabe por que eu acho legal Jesus? Porque às vezes a gente vem de Jesus como um tiozinho bonzinho, fofinho, que faz: oh, cadê os pecadores do papai? É! Não parece que Jesus é um bocozão? Olha o que o texto está dizendo. Jesus está andando... Pega a visão e a interpretação desse que vos fala. Jesus está andando e o texto diz que uma multidão está atrás dele. Aí Jesus para e faz: oh, para aí. Vocês são a multidão, eu sou Jesus. Só para a peça ficar mais real. Vocês são as tranqueiras, eu sou Jesus. Vamos fingir. Aí Jesus para aquela multidão que o seguia para começar a questioná-los sobre se eles entenderam realmente o que, que eles estavam fazendo. E aí Jesus fala assim: você que está atrás de mim, mas que ainda ama mais teu pai, tua mãe, tua esposa, teu marido, teus filhos, teu crush, teu, sei lá que nome vocês estão dando hoje em dia para quem gosta, qual é o nome? Ah, ninguém sabe, é lógico, ninguém sabe. Seu sei lá o quê, mais do que a mim, cuidado. Sabe por quê, pessoal? Jesus, não sou eu. Porque para me seguir, vocês precisam tomar a sua cruz. E aí ele usa um exemplo top, o que demonstra que Jesus também se preocupava com a racionalidade. Ele não usa um exemplo com anjos, né? Imagina que quatro anjos... Não, ele fala, imagina que um cara quer construir algo bem legal, mas ele não faz a conta de quanto ele gasta de material de construção. Aí, quando ele vai ver, tudo que ele juntou fez somente o alicerce. O que que vão fazer com esse cara? Vão zoar. Você já fez construção ou reforma alguma vez na tua vida? Meu irmão, pensa num negócio satânico. Porque tem alguém que usa o cimento além do que te pediram e o tijolo. O pedreiro nunca fala, deu certo. Nunca, na vida. Eu passei por isso uma vez, eu não esqueço até hoje. Mãe, vamos lá ver se a casa ficou pronta? Eu falava, não. Aí o muro tava tipo um cachorro. Eu falava, e o restante da casa? Eu falava, não deu, o material não deu. Mais mil. Eu falei, mas rapaz, não é um castelo que eu quero. A gente tem que fazer o quê? Fazer conta, chamar um bom engenheiro, saber a questão de material. E mesmo fazendo assim, ou sobra muita coisa ou falta muita coisa. Toda obra. Aí ele continua dizendo, então, imagina um rei que está prestes a entrar numa guerra, numa treta. Só que ele tem 10 mil soldados. Mas ele está ligado que quem está vindo lá contra tem 20 mil. Qual que é o rei nó cego que vai querer entrar nessa briga? Aí ele fala, não é melhor mandar alguém de paz? Dizendo, ei, para que brigar? A gente é irmão. Foi Deus que nos criou, aleluia. Eu acho engraçado que teve um irmão que falou amém. Que fofo, ele falou amém. É um exemplo, calma. Aí ele fala assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí ele dá o último exemplo lá do sal, que nós amamos usar. Do sal e da luz, mas a gente às vezes nem entende por que tem esse exemplo, não é? Aí eu fico te perguntando, será que o que Jesus queria era a mesma coisa que muitos de nós queremos hoje, apenas seguidores? Será que Jesus estava preocupado se o Instagram dele ia passar de 50 mil? Jesus estava preocupado com a qualidade de quem o seguia e o real motivo de quem o seguia. É ou não é? Aí você percebe que a preocupação de Jesus lá atrás já ressoa igualzinho, 2019 anos depois. Você percebe isso? E eu falei isso na sexta-feira, tive o privilégio, eu estou tendo o privilégio de ouvir vocês duas vezes em quatro dias e rever muita gente bonita em quatro dias. Nós adoramos ser da multidão, mas na hora que Jesus para e questiona o nosso coração, nem sempre a resposta que a gente tem para dar é boa. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque aqui está lotado. Mas talvez você ainda esteja atrás de Jesus por causa das coisas que ele faz, não por causa de quem ele é. Ai, vamos no Juct, porque o Johnny vai estar lá. Nossa, o Johnny é lindo, canta muito. O tecladista do Johnny é modelo, ator. Ai, vamos ao Juct, porque lá... Será que Jesus em algum momento entrou nessa história do porquê você está aqui essa noite? Sim ou não? Será que você pensou assim, essa noite tem mais uma oportunidade de adorar o nome de Jesus, eu vou pro Juct. Eu vou para a bola de neve, porque essa noite eu sou um seguidor de Jesus, eu preciso me encher da presença de Jesus, porque eu preciso voltar para casa e fazer a diferença. Será? Querido, você precisa entender uma coisa muito séria que está acontecendo no cristianismo. Por mais que a gente ande em muvuca, na parte final é entre você e Jesus. Não adianta você falar assim, não, Jesus, calma aí, pessoal do Juque, vem aqui. Pessoal, ô gente... Jesus vai falar, não, eu e você. Não, mas eu ia na igreja, eu era da PIB de Mogi, Jesus. Ah, que lindo que eu sou, Jesus. Eu ouvi a Tarita cantando em hebraico no musical, Baruch Rabá. Eu estava lá, Jesus. Jesus vai falar, não. Eu sondo o teu coração. Está na hora da gente fazer a conta de o que a gente precisa para seguir a Jesus. O meu coração, a minha oração essa noite, é que nós sejamos inundados na presença de Jesus de uma forma tão grande que você não queira seguir nada além de Jesus a partir de hoje, nada. Que você possa estar no meio da multidão ou sozinho, o seu foco é Jesus. Amém? Primeira coisa dessa noite, ninguém me falou de novo quanto tempo eu tenho. Vamos junto até o fim? 3 horas, quem é essa crente? Levante suas mãos. Ah, é lindo, né? Jesus sabe da falsidade, hein? Não estou dizendo que foi falso, mas se foi, peça perdão. Vamos até... Que hora? Ah, sério, são 5 para as 9. Deixa fluir. Ô, Robert, eu gosto de você por isso. Vamos deixar fluir a parada. Primeira coisa que eu quero falar para você essa noite é: apenas seguir a Jesus não faz de você um discípulo. Pega essa. Apenas segui-lo não faz de ti um discípulo. Meu irmão, uma das traduções do grego de discípulo é a palavra chamada acolotel. Você sabe a essência de acolotel qual que é? Hã? Imitador. Cara, o dia que eu fiz esse estudo, que eu fui no grego, eu falei: Jesus, me perdoa. Porque nós usamos muito a expressão seguir. Mas o que está acontecendo aqui com essa galera é que todos o seguem, mas poucos o imitam. Ah, tem alguma diferença, Bruno? Tem, eu vou te usar um exemplo agora. Se eu chegasse para o Johnny e falasse assim: Johnny, vá até a porta e eu vou seguir você. Certo? O Johnny vai até a porta, o nosso destino final é a porta e eu preciso segui-lo. Se eu seguir o Johnny e o Johnny tomar um escorregão e bater a cara no chão, se eu estou seguindo, eu só vou olhar, me preocupar e rir. Se não, machucou. Mas eu vou chegar com o Johnny, talvez, até a porta. Eu estou seguindo. Agora, se eu falar assim: Johnny, vá até a porta, porque eu vou te seguir e te imitar até chegar lá. Se o Johnny cair, eu caio. Se o Johnny pular, eu pulo. Não muito alto, mas eu pulo, eu tento. Se o Johnny escorregar, eu escorrego. Meu irmão, seguir a Jesus às vezes faz da gente apenas meras pessoas que estão até a distância vendo Jesus e dizendo: eu sei que por esse caminho aqui Jesus passaria, eu vou atrás. Quer ver o maior dos exemplos? Você pensa assim: se Jesus estivesse aqui, Jesus estaria na igreja. Então eu vou aonde? Como um bom seguidor de Jesus, eu vou para a igreja. Pronto. Segui a Jesus, vou para o céu, está tudo certo, eu sou um salvo. Amém? Não fala amém. Era uma pegadinha, mas eu fiquei morrendo de medo de você falar aleluia. Agora, se você é um imitador de Jesus, aí você começou a entender o que é ser um discípulo, velho. Por muito tempo, nós começamos a entender que ser discípulo, ou melhor, o nosso discípulo, é aquele que a gente ensina. É aquele que a gente doutrina. Isso não é discipulado. Isso é doutrina. O discípulo é aquele que, ao olhar para a tua vida, ele segue, imita e chega em Jesus. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Só seguir a Jesus não é suficiente para ser um cristão. O mundo está cheio de seguidores, mas poucos imitadores. Tem uma par de gente com camiseta de Jesus, mas vivendo a vida do diabo. Tá ligado no que eu tô falando? Ai, Bruno, não, mas eu faço tudo, não sei o que, meu irmão, você não tá entendendo. O nosso padrão de caminho é o caminho que Jesus nos ensinou. É por isso que ele está dizendo isso aqui. Se você pegar o início do texto, grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele voltando-se disse: meu irmão, multidão. Sabe qual que é a minha interpretação dessa parte? É que na hora que essa multidão parou, que Jesus virou e começou a falar uma par de coisa, para mim, sabe o que aconteceu? Um monte de gente voltou para casa. Porque foi constrangido ao perceber que não estava imitando Jesus. Nessas horas, mulheres lembraram que feijão estava no fogo, homens lembraram de compromissos de trabalho, disseram: ah, eu até ia seguir com você, Jesus, mas minha mãe está me chamando, e voltou para casa, passando vergonha. Porque foram confrontados pelo Jesus. Meu irmão, só seguir a Jesus é pouco. Nós precisamos de uma geração de imitadores de Jesus, velho. Uma geração que com seus atos representem o Jesus da Bíblia, velho. Até porque, olha que coisa interessante dos seguidores. Quando você vai muito atrás do vislumbre, você não está atrás do Jesus. Você está atrás daquilo que ele pode proporcionar. É aquela velha história: todos amam as bênçãos de Deus, mas poucos querem o Deus da bênção. Ai, Jesus, eu estou aqui na tua presença porque clamo por um carro novo, aleluias. O Senhor sabe o quanto eu preciso de um carro, Jesus. Por que com um carro? Obrigado, querido. Tem não, tem. Mas se tiver mais, a gente vai tomando. Está aqui, tem aqui, ó, tranquilo. Tem aqui, ó. Ai, Jesus, como eu quero a tua presença. E aí você começa a perceber que você só vai na presença de Jesus para ser um pidão. Não, mas eu te sigo, Jesus. E o teste de quem é seguidor e imitador é muito fácil. A hora que a bênção chega é que a gente vê quem é quem. Não é assim? Eu estava vendo uma menina que, meu, foi da minha juventude, a gente cantou junto e, cara, foi muita coisa. E a gente fica triste. Quando a gente ama Jesus de verdade e ama de verdade o reino, quando você percebe que alguém se perdeu, não tem como você ficar feliz ou falar, ah, vai pro inferno. Você fica mal. Eu não estou falando nem de inferno, céu, Deus são os corações. Mas a gente quer a galera com a gente. Você vem num congresso desse, você lembra de uma par de amigos seus que você queria que estivesse aqui. E aí eu fui vendo algumas coisas que eu fiquei chateado. Porque enquanto ela era gordinha, ela era crente. E é sério. Aí ela fez uma cirurgia do estômago, ficou magrona. Não tem um history dela, no mínimo, não tem 15 na semana que não seja na balada enchendo a cara. Aí eu falava assim, mano, você seguia Jesus atrás do quê? De bariátrica? Tá ligado no que eu tô dizendo? Enquanto você era gordinha, ninguém queria sair com você, você é crente. Vai ser crente magra, desgraça. Você entendeu o que eu tô dizendo? É igual aquele irmãozinho que clama a Deus por um carro e ele segue a Jesus por um carro, mas ao ter o carro, a praia é mais importante que Jesus. Pegar a menininha é mais importante que Jesus. É aí que a gente prova que nós somos meros seguidores atrás daquilo que ele faz e não imitadores daquilo que ele é. A diferença está nessa parada. Ai, eu sou um discípulo de Jesus, aleluia. Porque eu ando com Jesus, aleluia. Porque Jesus está na minha vida, aleluia. Porque essa casa é sua, aleluia. Mas não passa de um pecador miserável que fica tirando onda com o cristianismo lá fora. Sabe por que eu boto mó fé nesse congresso? Eu tive o prazer de conhecer vocês em janeiro, né? Janeiro, Robert? É sempre nas férias, né? Em janeiro eu conheci o Juct. Foi a primeira vez que eu preguei no Juct. Cara, eu falo de vocês há 6 meses por onde eu passo. Quem me conhece tá ligado. Há 6 meses eu falo, meu irmão, fui num congresso pregar que não tinha placa nenhuma, tinha umas 70 denominações e a gente estava junto, a gente louvou junto, a gente pregou junto, a gente se respeitou junto. Quem é da glória, quem é não é da glória, cala a boca e fica quietinho olhando pro irmão da glória. E todo mundo junto. Você tá ligado no que eu tô falando? Quem tem as canelas mais quentes já dá umas tremidinhas, quem não tem olha com aquele olhar mais fixo. E a gente fluiu junto numa pegada top. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, meu irmão, alguém que acredita em vocês, se tem alguém, esse alguém sou eu. E para mim, é de movimentos como esses que a gente vai voltar para casa e vai fazer um estrago, mostrando assim, segue aqui porque eu imito Jesus, velho. Porque vocês não estão atrás de teminha que fala assim, ai, a importância do homem e o bem-estar. Aquelas pregações que a gente está na moda, que eu ainda tenho dificuldade de falar, porque você é perfeito, porque você é lindo, foi tudo por você. Aí chega uma hora que a gente fala, mano, quem é Deus da parada? Aí você vai para a Bíblia e fala assim, eu sou tudo isso. Aí a Bíblia fala, você é um pecador, miserável, vai para o inferno, sem Jesus. Não é isso, é que a gente não está ligado, porque, vamos ser sinceros, tudo que a gente ouve que amacia o nosso ego é uma delícia. Eu chego aqui em Mogi, eu falo para minha esposa, o dia que eu estiver em depressão, é só eu passar por Mogi. O cara vai me apresentar e falar, oh, porque o Brunão é isso, o Brunão é aquilo. Eu falo, oh, Deus, nem me conhece, tá a prova de que a gente não é amigo. Sou nada, sou um tranqueira, meu irmão, se tirar a graça, sobra 119 quilos de tranqueira que vai pro inferno. Se tirar a graça, o caldeirão do diabo tem que aumentar muito porque eu sou gordo. É isso, a graça. É isso que a gente está buscando, uma geração, meu brother. Uma geração que imita Jesus, porque só segui-lo não faz de você um discípulo. Quer ser discípulo de Jesus? Imite-o. Como, Brunão? Andando sobre as águas? Ah, claro, falou. Você só quer bônus na parada, né, velho? É outra coisa que eu tenho dificuldade. Ah, eu vou andar com Jesus porque eu vou andar sobre as águas. Não, você não vai. Quer dizer, se ele quiser, você vai. Se ele não quiser, você vai afogar. Está ligado? Não é pelo poder. Meu irmão, escuta isso aqui que eu vou te dizer agora. O que Jesus tinha que fazer por você, ele já fez. O restante é bônus. Depois da salvação, você pode ser pobre, rico, mendigo, miserável, sei lá o que você pode ser. Jesus já mora no seu coração? A casa já é dele? É tudo nosso na glória, velho. A gente tem ou não tem motivo para ser imitador de Jesus? Agora para de querer poder, mano. Você não é Street Fighter, velho. Ah, eu vou seguir a Jesus que minha vida está muito sem poder. Ah, falou quem riu. Não! Jesus não está nos chamando. Também tem a parte do poder, não menosprezo. Você fala, Bruno, não, você acredita em cura? Acredito. Mas você não é batista? Sou, mas a vida é minha, eu acredito no que eu quiser. Acredito em tudo quanto é dom. Eu acredito, para mim, quem lê 1 Coríntios tem que ler o 11, o 12 e o 13. Não vem pular na minha frente, não. Eu acredito em tudo. Para com isso. Isso é feio. O que eu estou te dizendo é assim, vem a parte do poder. Se Jesus quiser se manifestar sobre aquilo, vem o poder. Mas se ele não quiser, ele continua sendo Jesus, digno de toda imitação, de toda adoração e de toda vida. Amém?
Amém.
Amém. Eu vou beber água. Eu falo isso em quase todos os lugares que eu prego. Que, cara, põe no seu repertório essa música pra gente cantar junto um dia. Que é a música que merece todos os Oscars, que não é esse o plural, e o Oscar não é de música, né? Todos os Grammys latinos. É a música do cara lá, da MK lá, do Se Deus Quiser, Ele é Deus. Meu irmão, se você conseguir cantar essa música e viver ela, você entendeu o que é ser um discípulo de Jesus. Se Deus quiser... Não, fizer. Já errei. Mas se ele quiser também, não é da tua conta? Você não sabe qual CD que eu comprei? Oxe! Eu comprei o do Johnny. Essa música é ele e o teclado, é a coisa mais linda. Até o fim eu consigo que ele me perdoe. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ah, véi. Esse é o Jesus que a gente crê, amém? Ele faz o que ele quiser. Nós vamos imitá-lo independente das consequências, meu irmão. Ai, mas eu era crente e tive um câncer. Meu irmão, usa esse câncer para glorificar o nome de Jesus na vida de gente, mano. Ai, eu era crente, mas meu marido foi embora. Usa, sei lá o que você vai usar nisso, mas usa para a vida de alguém. Eu não consegui pensar no exemplo até o fim, mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós livramento, isso é maldade, hein, mano. Se um dia a Ellen falar que foi livramento, quando eu morrer, eu volto, hein? Não volto, não. Meu irmão, nós não precisamos de mais motivos para ser imitadores de Jesus. Tá claro? Tá ou não? Vocês são muito fofos. Não precisarei de muito tempo. Segunda coisa que eu preciso deixar ao teu coração, que tem a ver com essa música e com esse negócio chamado cristianismo, é ser discípulo é saber que existe um preço a pagar, velho. Tome a tua cruz e siga-me. Mano, a gente tá matando esses versículos que Jesus deixa claro que a cruz também era nossa, velho. A grande diferença é que a cruz lá da morte, da dor, ele já tomou. A nossa é é simples, ser contra o nosso eu. E vamos ser sinceros, é fácil carregar a nossa cruz? Para ser discípulo, você precisa entender e fazer as contas, conforme Jesus ensinou, o que é seguir a Jesus e imitar a Jesus. Até porque, eu sou um cara que eu acredito muito no mundo espiritual, mas eu acredito que Deus não nos deu um cérebro à toa. Nós temos que ser racionais também. Só ser espiritual não nos mantém na fé por muito tempo, porque na primeira dor de cabeça você vai achar que Deus não gosta mais de você. Tomar a cruz é entender, olha isso, é entender que para ser imitador de Jesus, o nosso eu precisa morrer todos os dias. Esse tem sido um dos problemas da nossa geração. O nosso eu é quem determina os prazeres que a gente vai ter na vida. Tá ligado no que eu tô falando? Tomar a cruz não é na questão de assim, ah, tome a sua cruz e põe um crucifixo e seja feliz. Não. É, todo dia acordou, abriu o olho, começa a luta contra o eu. Ai, mas aquele meu pecado é porque o diabo não sei o quê. Meu irmão, para de ser sem vergonha, velho. Quem é de Jesus pode ser tentado pelo diabo, pelo Satanás, pelo Satangos, pelo Cramunhão, pelo... sei lá, pela pomba gira, pomba roda, pomba pula. Nós, na presença de Jesus, conscientes daquilo que Jesus quer, diante do pecado, nós temos a possibilidade de dizer não. Isso é tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz vai de acordo com aquilo que eu falei agora há pouco. Você vai ter dificuldades ou não vai? Vai. Você vai ter doença ou não vai? Vai. A grande diferença é que Jesus está sempre do seu lado dizendo, ei, eu continuo aqui, eu cuido de tudo, fica tranquilo. Ai, deu tudo errado, não deu, porque a nossa visão não é terrena, a nossa visão é eterna. Já deu tudo certo pra gente. Já deu tudo certo pra gente, já deu. Acabou, pra quem é de Jesus já deu certo. Aqui é só uma provinha. Tá ligado? Ô, mano, é sério, eu vou te falar um negócio que eu piro. O pessoal de Mogi sabe que eu piro nisso. Eu, às vezes, eu fico pensando numas neuras, como vai ser a volta de Jesus, velho. Nossa, eu me arrepio todo quando eu penso nessa parada. Sei lá, umas trombetonas tocando, pá. Uns tecladinhos. Porque Jesus não se confunde entre a música e a fala. Ele é Jesus. Cara, e você tendo um momento entre você e Ele, porque Jesus e sua onipresença, eu fico, mano, é sério, você imagina isso? Aquele momento em que você está aqui assim, ó, Johnny, agora você é o Jesus, tá ligado? Isso, fica em pé. E aí você olha assim, ó, eu acho que mesmo com toda a certeza do mundo que a gente é salvo, a presença de Jesus vai gerar um constrangimento top. Você vai ficar olhando com aquela cara de, ai, aí vai vir aquele texto na sua cabeça que ele pode falar assim, apartai-vos de mim, filho de Satanás, aí você vai falar... Mas de repente esse Jesus abre o braço e fala assim, ei, eu não vou correr para não te derrubar, mas ele vai falar, corre aqui que eu tava te esperando. Ah, velho, na moral, entra aqui, ó, que agora é tudo nosso até a eternidade. É isso! Mas enquanto você estiver aqui, tome a tua cruz e siga-o. O bônus não é agora, o bônus é na eternidade. Na verdade, vamos ser sinceros, o bônus para a gente começa agora. Porque só nós temos um negócio chamado paz que excede todo entendimento. Ah! É ou não é bônus, Thalita? O Alex? Tá vendo? Eu conheço um monte de gente aqui, eu sou de Mogi. Quando você passa por aquele momento triste, nossa, aquela tribulação, você fala, ah! Mas de repente você é tomado de um negócio que você fala... Jesus está aqui. Nada está perdido. Ei, você, para entender melhor o que eu estou dizendo sobre tome a sua cruz agora, imagina na presença de Jesus, de Paulo, de Davi, trocando uma ideia assim, ó, e de repente você está andando com eles por uma rua, que não é de ouro não, que não acredito que o céu vai ter rua de ouro. Para que ouro no céu? Você vai comprar o que no céu, meu Deus do céu? Pode ser rua do que quiser, de pedra, de terra, de barro, de nuvem, de sei lá, de prancha, eu vou andar com Jesus. E aí você está andando naquela caminhada com Jesus, falando, ei, Jesus, a vida lá embaixo foi da hora, mano. Sabe o Júpiter que o Senhor me levou lá e me apresentou? Ô, oh, Jesus, ele vai falar, nossa, Brunão, que louco, né? Vai me dar um cascudão, falar, foi louco, hein, moleque? Aí eu vou falar, Jesus, mas o que é aquilo ali preto, marrom, aquele negócio estranho? Ele vai falar, é Nutella. Oh, meu Deus! Mas Jesus, não custa R$90? Não, é uma piscina, eu vou... Assim fica mais fácil de você entender o sabor. Só que, ó, só vai mergulhar na Nutella com Jesus quem carregar a cruz agora. Agora talvez seja um pouco amargo, mas com Jesus vai ser Nutella pra todo lado, velho. E vem a melhor parte que pra mim faz muita diferença. No céu a gente não engorda. Aleluia! Vocês são tudo, Mano. Ei, eu achei que vocês iam ficar com mó dó e a chorar, vocês riram da minha vida. Eu achei que vocês iam falar, imagina, Brunão, para com isso, você nem tá tão gordo assim. Vocês deram risada no meu trauma. Ô geração, olha aqui pra mim. Vamos carregar a nossa cruz, velho. Vamos pagar o preço de uma geração que casa virgem. Vamos pagar um preço de uma geração que não trai. Vamos pagar um preço de uma geração que vai ficar casada até o fim, velho. Vamos pagar o preço de ser a geração que não precisa de pornografia, não, mano. Vamos pagar o preço de ser a geração que foge da masturbação. Vamos pagar o preço de ser a geração que não precisa ficar com uma par de mulher para provar que é homem para ninguém, não, mano. Vamos pagar o preço de uma geração que abraça quem passar pelo nosso caminho e dane-se. Vamos pagar o preço do amor, o preço do perdão. Para de se achar porque alguém mexeu com você e doeu. Meu irmão, Jesus te perdoou de todos os pecados. Imitador de Jesus, perdoa e toca o barco, velho. Vamos levantar uma geração que não desiste, mano. A nossa cruz é isso. É isso que Ele espera das nossas vidas. Agora vem a parte da cruz que eu fico louco. A geração que imita Jesus, presta atenção no que eu vou te dizer. Olha, pelo amor desse Jesus, velho. Carregar a cruz quer dizer que não vai ser fácil, que você não é Deus, que você é seguidor. É tempo de parar com esse papinho de desigrejado. Ouve o que eu estou te dizendo. Essa fuleiragem que estão inventando por aí, de que você não precisa da congregação, da comunhão para ser crente, meu irmão, risca da tua vida essa parada. Isso é papinho zoado para tirar você da comunhão, da igreja e começar a se afastar de Jesus. Anota o que eu estou te dizendo. Carregar a cruz é entender que nesse convívio aqui, todo mundo é pecador. Ai, eu vou sair da igreja. Então sai. Você se acha tanto assim, melhor que todo mundo? Então sai. Tá ligado no que eu tô falando? Cara, a gente, às vezes, se não for tratado como a gente quer, se não for do jeito que a gente quer mandar. Meu irmão, tem uma coisa que eu abomino, que eu odeio, é a igreja que tem dono, velho. Não, você não deixou meu filho cantar, mas seu filho canta mal, inferno. Quem canta mal não canta aqui, canta lá. E baixo, porque senão atrapalha quem tá do lado. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ai, mas meu filho quer ser cantor. Vai ser cantor lá fora. Se ele não consegue cantar lá fora, por que tem que cantar aqui dentro? Para com isso, velho. Dons e talentos Deus deu, faz aquilo que Ele te deu. O que Ele te deu, fica na tua. A igreja não é tua. A igreja é de Jesus, mano. Quem canta mal, não canta com microfone, amém? Você já pensou, você vem num culto, junto uma par de gente, eu sou fã e eu começo a cantar aqui? Ou eu canto desafinado, o cara, o tecladista bom desse faz a nota e eu erro. Você tá ligado? Meu irmão, nós não estamos aqui para escolher como tem que ser. A igreja não tem um cardápio dizendo, Senhor, pois não. O que o Senhor quer para ser bem servido e ficar aqui com a gente? Ah, te danar, rapaz. Igreja, você chega e fala ao contrário. Fala assim, meu irmão, o que você precisa para eu ficar aqui e te ajudar? Varrer o chão. Cadê a vassoura? É para Jesus, meu irmão, sai dessa. Ai, eu não varro porque meu pai é diácono. Oh! Meu Deus! Desculpa tocar em ti, ó ungido do Senhor. Sai fora, velho. Carregar a cruz, vamos! O que vai ter de gente me odiando amanhã? Tá gravando esse negócio não, né? Tô zoando, eu quero que se dane. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Olha aqui pra mim. Quem imita Jesus, entende que aqui dentro, todos somos iguais, pecadores miseráveis, carentes da graça de Deus. A graça nos atingiu? Vamos caminhar com quem tiver que caminhar até o fim. Porque a vida cristã, muitas vezes, é uma vida de idas e vindas, porque tem gente que se perde e volta. Carregar a cruz é isso, é dizer, meu irmão, vamos embora dividir esse fardo e vamos andar junto. Ai, mas você me magoou. Perdão. Sabe o que eu fiz na minha igreja ontem? Ei, pega essa. Era dia de ceia ontem. E aí eu preguei sobre uma nova vida em Jesus, mas eu desci o sarrafo. Para mim também, porque a pregação tinha arrebentado meu coração. Aí eu falei assim, nosso grande problema é que nós queremos dizer tudo sobre Jesus e fazer pouco como Jesus. A Bíblia nos incentiva ao momento de ceia ser um momento no qual a gente traz à memória muitas coisas, lembra do sacrifício, lembra do que nós recebemos, mas uma das coisas que a ceia quer dizer é que você está numa mesa, e na mesa você nunca está só, você está com os irmãos. Eu vou dar oportunidade aqui na igreja, fiz desse jeito, de você, se for com alguém aqui de dentro, peça perdão agora antes da ceia. Se for com alguém de fora, pega o seu celular agora e mande mensagem, quero começar por mim. Irmã fulana de tal, eu fiz tal coisa que eu acho que eu te magoei, eu quero te pedir perdão agora, nesse momento aqui de púlpito, pedir perdão. Aí todo mundo olha com aquela cara e fala... Eu falei, porque pastor é gente igual todo mundo, a gente não tem privilégio, não estou aqui para magoar ninguém não. Você me perdoa? Ela veio. Foi uma das melhores ceias da minha vida. Tomar a cruz é rebaixar o nosso ego e pedir perdão quando a gente erra. Tomar a nossa cruz é pegar as pessoas que Deus deu para a gente cuidar e falar, vou te amar até o fim. Meu irmão, eu olho para minha esposa e para minha filha, eu falo, Deus, eu não merecia tudo isso, mas já que o Senhor mandou, eu vou cuidar até o fim dessas duas. Eu vou com elas até o fim. E vou te dizer mais, eu quero ter mais 3 filhos, de tão apaixonado que eu estou pela paternidade. Portanto, me ajude, ore por mim, pelo amor de Deus. Tomar a cruz é esvaziar o nosso ego e mostrar através disso quem é o Jesus que a gente serve. Às vezes, nós pensamos assim, a melhor forma de mostrar que eu tenho Jesus é ter posses, é ter bens, é... Você não faz mais que a tua obrigação de ser legal. Agora é na hora da dor. É na hora da perda. É na hora do arrependimento. Que as pessoas olham pra gente e falam assim, há algo diferente em você. 2 semanas atrás eu passei uma das piores experiências ministeriais da minha vida. A nossa igreja perdeu uma criança de 12 anos no dia do aniversário dela. Era a festa de 12 anos, ela morreu. Meu irmão, eu tinha que pregar naquele culto, no velório, lá, dentro do próprio cemitério, porque foi aquela morte suspeita de meningite, tinha que ser rápido, lacra o caixão, tem 3 horas para fazer tudo. Foi um dos cultos mais impactantes que eu já prestei ao Senhor. De repente, a família começa a cantar aquela música do Jó lá, sabe? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Meu irmão, na hora que a família puxou, o velório, sem mentira nenhuma, tinha umas 120, 130 pessoas, abarrofado numa sala. Todo mundo começou a cantar junto. Quem estava lá fora era incrível, a cara das pessoas assim de... Quem são esses malucos que louvam esse Deus diante de um caixão? São os malucos que sabiam que aquela criança já tinha aceitado a Jesus um dia, porque ela professou da boca dela. Eu quero é que se dane, Jesus já garantiu. Aí eu cheguei e falei assim, Deus, eu já sei o que eu vou ministrar nessa tarde. Li o texto de Romanos capítulo 8 e falei assim, meu irmão, nós estamos chorando, não é só pela perda. É porque para a melhor festa a gente ainda não foi convidado, mas ela já está na melhor festa. Ainda falei assim para ela na hora da oração, eu sei que ela não estava lá, falei, não ouse não dar o primeiro pedaço de bolo para Jesus. Porque se ele... Sabe uma experiência que eu vivi nesse dia? Nós ficamos 4 horas no IML. Porque o serviço público, ele consegue te deixar pior diante da desgraça. Um descaso. Voltando para... No momento que a gente estava indo para o cemitério, eu falei isso para a mãe. Falei, querida, você já parou para pensar que ela morreu no dia do aniversário com 12 anos e nesse momento ela deve estar numa festa com Jesus maravilhosa. Ouça o que eu vou te dizer agora. Na hora que eu falei isso, caiu uma bexiga amarela no meu carro, em movimento. Ela olhou e falou assim... Uma bexiga amarela, a cor que ela gostava. Falei, avisa Deus que ele deixou cair. E a festa já começou a chegar aqui. A nossa confiança em Jesus é na hora da dor, velho. Esse é o Jesus que chamou a gente, mano. E aí a gente vai pro último ponto. Todo bom discípulo vira um discipulador. Não é opcional. Olha o que diz lá o finalzinho, 34 e 35. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para um monte de estrume. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquilo que Jesus faz em nós, nós precisamos começar a externar para que mais discípulos queiram se achegar a Jesus. Portanto, pare com essa frescura de dizer: ai, não olha para a minha vida não, que eu sou pecador. Crente de verdade fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nossa, eu tenho olhado algo diferente em você. Pode continuar olhando. Porque a minha vida, se estiver refletindo em Jesus, quem está te olhando está chegando em Jesus. O fim não é você, você é o meio. Meu irmão, você tem noção do que é num cemitério ver uma família impactando uma par de gente que entrava dizendo assim: mano, eu preciso desse Jesus. O domingo depois, que foi o domingo retrasado, tinha um monte de visitante da família que estava no velório e que foi para o culto, para saber o que aquela família tinha encontrado que deixaram eles tão fortes. Seja um bom discípulo de Jesus, sabe por quê? Porque mesmo sem você perceber, você está na caminhada, tem uma par de gente atrás olhando para você, velho. Tem uma par de gente olhando para o Johnny, para os meninos aqui, dizendo assim: mano, que moleque diferente, velho. Ele canta, ele tem uma vida mó certinha. Nossa, cara, o cara é mó sorridente. Olha como o Johnny trata a mãe dele. Olha como o Johnny trata... Você namora, Johnny?
Meu, não namora, meninas.
Olha como o Johnny trata a futura namorada dele. E ó, você está na caminhada da vida e tem uma par de gente olhando para você e através da sua vida chegando em Jesus. Eu tenho que falar, ó, isso que eu vou repetir aqui, eu vou repetir até eu morrer agora. Não morrer agora, até eu morrer agora. Pelo amor de Deus. Eu anseio, oro e acredito no tempo em que a igreja vai ser tão efetiva que as pessoas começarão a bater na porta para dizer que querem entrar e receber o que a gente tem. Para que isso aconteça, nós precisamos ser sal. Nós precisamos salgar. Nós precisamos fazer a diferença na vida de quem nos cerca. Se as pessoas que trabalham com você, que estudam com você, que moram com você, te seguir, onde elas chegam? Quem imita você, imita Jesus? Quem imita você, vai chegar um dia na centralidade de Jesus? Você não foi chamado simplesmente para ser discípulo, você foi chamado para discipular. Ouve o que eu vou dizer agora. Todos vocês. Não é opcional. Ah, mas até o pessoal aqui que está aqui de Libras, sim. Eles vão conseguir falar com Libras, com surdos que eu não consigo, e vão falar de Jesus. E a vida deles vai ser impactante e impactada por Jesus. Ah, mas eu estou fora dessa porque eu tenho 10 anos. Meu irmão, você tem 10 anos, você entendeu a mensagem, você entendeu quem é Jesus, já entregou a tua vida, você acabou de virar um discipulador. A galera na escola precisa querer te seguir, ser igual a você, porque na sua vida eles veem Jesus. Você tem 90 anos, seguidor de Jesus. Nós somos chamados para gerar vida na vida. Porque o texto está dizendo que o sal que perde o sabor não serve para nada. Eu acredito numa geração que vai ser sal grosso do brabo, velho. Sal grosso forte. E para encerrar, nem sei quanto tempo eu falei, mas também não estou preocupado. Eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que foi marcante na minha vida quando eu pensei sobre isso. Nós somos desafiados a ser luz, a ser sal, a ser diferente, a ser discípulos, a impactar, a mostrar que a nossa vida é uma vida que vale a pena, é mostrar que nós não precisamos dos prazeres desse mundo, é mostrar que nós somos corretinhos aos olhos do mundo, mas eles sabem que o nosso caminho é um caminho correto, que dá num bom lugar, porque nós somos felizes, nós temos paz. E Jesus dizendo assim: sejam sal, sejam sal, sejam sal. Meu irmão, quantas pessoas devem ter aqui dentro, mais ou menos? 700 pessoas? Se daqui 700 pessoas saírem lá fora e começarem a ser muito sal, muito sal, muito sal, as pessoas terão muita sede e através da sede nós apresentaremos a água da vida para elas, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu acredito na geração que vai ser sal. A geração que vai ser discípulo, mas que vai discipular aqueles que estão perdidos e vai mostrar pela tua vida a centralidade de Jesus. Com problema, com doença, com falta de emprego, pobre, rico, mas mostrando que Jesus é soberano sobre todas as coisas, porque Ele faz o que Ele quiser, porque Ele é Deus e eu não sou Deus. Se nós somos discípulos de Jesus, nós somos seguidores de Jesus, nós admiramos Jesus e é Jesus quem dá a última palavra sobre nossas vidas. Amém? Você pode fechar os seus olhos e ficar sozinho na sua cadeira agora, só você e Jesus, sem tocar em ninguém, sem nada? Ninguém que eu diga é quem está do seu lado, lógico. Se você está com uma criança no colo, não vá tacar no chão, pelo amor de Jesus. Entre você e Jesus. Cara, eu queria te dar um tempo, porque eu acredito muito que essas pregações, elas precisam gerar nos nossos corações uma reflexão. Se você puder deixar a luz acesa um pouquinho para mim, não tem problema não. Pode deixar. Pode deixar. Tá bom assim, tá bom. Eu queria muito que você tivesse esse tempo com Jesus agora, para pensar sobre a sua caminhada. Quais têm sido as suas escolhas? A primeira é se você topou ser um discípulo obediente e passou a sua vida, a partir do momento que Jesus entrou nela, sendo um imitador de Jesus, não apenas um mero seguidor. Se sendo um imitador de Jesus, se aquilo que você tem buscado é baseado no que Ele já te deu, e não importa o que vai acontecer. Eu queria que você refletisse sobre isso. Eu queria que você refletisse sobre levar a sua cruz. Você tem levado a sua cruz? Você tem levado a sua cruz ao ponto de entender que mesmo nos momentos ruins Ele continua sendo Deus? E a terceira coisa que eu queria que você refletisse essa noite é se você tem sido sal por onde você passa e dado sede nas pessoas e apresentado a água da vida, que é Jesus Cristo. Minha pergunta para que você possa ter essa reflexão é: quem escolheu te seguir? Quem por um acaso esteja atrás de você? Onde essa pessoa vai chegar? Eu vou te dar um tempinho para que você possa trocar essa ideia com Deus agora. Mas eu queria que você fosse muito sincero com Ele naquilo que você vai falar, porque Ele sonda o seu coração e Ele sabe o que você está pensando. Cara, eu sempre falo isso na minha igreja: com Jesus você não precisa fazer média. Faz média com gente que não sabe o que seu coração está passando. Com Jesus, rasga o coração, velho. Se você estiver numa pegada top com Jesus, você é um discípulo top, agradece e fala: Jesus, não me deixa perder essa pegada, vamos junto. Arrebenta o seu coração na presença dEle de gratidão. Mas se alguma dessas coisas estiver fora, meu irmão, não perca a chance de, na presença de Jesus, dizer: Jesus, restaura, renova. Sabe por quê? Porque Ele não se cansa dos nossos recomeços. Talvez você saiu de casa hoje para tirar onda. Talvez você saiu de casa hoje porque você não tinha o que fazer. Eu não sei por que você está aqui, mas uma certeza eu tenho: tinha um encontro entre você e Jesus essa noite aqui. E talvez seja um reencontro para que você volte a sentir o abraço de Jesus sobre a sua vida, dizendo: ei, vem ser meu discípulo e para de ser teimoso. Para de querer viver do seu jeito.